Se você acompanha a política, você deve ouvir a expressão triplex de Guarujá, pelo menos desde o início de 2016, ou seja, está ouvindo isso há quase 6 anos. Se você não acompanha tanto, com certeza já se deparou com o tema. Afinal, esse é um caso que teve um profundo impacto nas questões políticas e jurídicas do Brasil na história recente. O caso que foi e ainda é um dos centros de disputa de poder no país. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 7 de dezembro de 2021, dia em que veio a público uma manifestação feita na véspera pelo Ministério Público Federal. Procuradores da República reconheceram que o caso Triplex de Guarujá prescreveu. A prescrição acontece quando a justiça ultrapassa o prazo para julgar uma pessoa e perde o direito de punir essa pessoa por um eventual crime. Isso quer dizer que, no caso Triplex de Guarujá, o Ministério Público não vai mais apresentar novas denúncias, ou seja, acusações formais.
O caso Triplex de Guarujá é central na história recente do país.
É um caso que expôs relações do principal líder da esquerda brasileira, o petista Luiz Inácio Lula da Silva, com empreiteiros.
É um caso que ajudou a abalar um governo que veio a cair por impeachment, o governo da também petista Dilma Rousseff.
É um caso que colocou Lula na cadeia por 580 dias.
É um caso que tirou Lula da disputa pelo comando do país quando ele liderava as pesquisas.
É um caso que expôs os métodos de uma operação que era considerada a maior mobilização contra a corrupção já levada a cabo no país.
É um caso que chega ao fim no judiciário, mas que ainda vai ser usado muito na política.
Por isso, é importante contar a história do começo. Para isso, vamos voltar no tempo. Vamos voltar para 2005.
Em 2005, então presidente Lula e sua família passaram a pagar parcelas para adquirir um apartamento no condomínio Solares, um prédio na praia de Astúrias, em Guarujá, litoral paulista. Não havia nenhuma unidade específica no contrato. Ou seja, a família ia pagando parcelas e em algum momento ia escolher uma unidade.
A obra do condomínio era da Bancop, uma cooperativa habitacional dos bancários. Só que em 2009, essa cooperativa dos bancários teve dificuldades financeiras. E então, repassou o empreendimento para a empreiteira OAS, que tinha negócios com o governo.
No ano seguinte, em 2010, quando Lula ainda era presidente, uma reportagem do jornal O Globo associou o petista a um triplex no condomínio Solares. A notícia era de que a reforma do imóvel estava atrasada.
A OAS reformou o triplex do condomínio. Lula visitou esse imóvel, acompanhado do então presidente da OAS, o Léo Pinheiro, isso em fevereiro de 2014. O petista já tinha saído há alguns anos da presidência da República. Familiares do Lula voltaram ao triplex meses depois para ver o imóvel de novo.
Aí, no finzinho de 2014, uma nova reportagem do jornal O Globo mostrou que o triplex estava pronto. A reportagem lembrava que a reforma tinha sido feita pela empreiteira OAS, empreiteira que já estava na mira da Lava Jato.
Em novembro de 2015, o Lula e sua família desistiram da compra de um imóvel no edifício Solares, de qualquer imóvel, seja triplex ou qualquer outro do condomínio. Ou seja, o negócio não foi concretizado.
Aí é preciso lembrar do contexto daquele momento. A Lava Jato estava avançando sobre suspeitas de corrupção em contratos da Petrobras. Os procuradores em Curitiba faziam operações recorrentes. O alvo central era o PT, que ainda estava no governo com Dilma e também seus aliados.
Foi quando, nos primeiros dias de março de 2016, a Polícia Federal foi até o apartamento do Lula, em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, vasculhou o imóvel e levou o ex-presidente para depor à força no aeroporto de Congonhas.
Ficou claro a partir dali que o Lula estava sendo investigado pela Lava Jato. Mas a questão do triplex de Guarujá ainda não era central. Quem pôs esse assunto no centro do debate foi um outro braço do Ministério Público. Foram os promotores que atuam em São Paulo.
Esses promotores, que nada tinham a ver com a Lava Jato, estavam investigando o caso triplex de Guarujá. Dias depois do Lula ter sido levado para depor à força, por ordem do juiz Sérgio Moro, que dava as decisões da Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba, os promotores paulistas pediram a prisão preventiva do petista.
A prisão foi negada em São Paulo, mas o caso Triplex a partir dali ficou oficialmente com os procuradores em Curitiba. Procuradores do Ministério Público Federal, procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. Isso porque a suspeita ali era de que o caso Triplex tinha a ver com a corrupção na Petrobras.
Aí ninguém sabia se o pessoal de Curitiba também ia pedir a prisão do Lula. Foi nesse contexto, ainda em março de 2016, que houve aquela famosa ligação da Dilma para o Lula, em que a então presidente disse que estava mandando para ele um termo de posse por meio do Bessias.
Era o termo de posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Dilma. A então presidente estava balançando no cargo, acuada por um pedido de impeachment em que ela era acusada de manobras fiscais. O telefonema foi divulgado publicamente pelo Moro e inflamou a oposição. Grupos antipetistas foram para a rua.
Isso porque o grampo sugeria que a Dilma estava tentando garantir a posse do Lula para evitar que ele fosse preso pelo Sérgio Moro, juiz da Lava Jato em Curitiba. Uma vez ministro, Lula ganharia foro privilegiado e o caso sairia das mãos do Moro e iria para o Supremo.
Ali a Dilma teve dois reveses. As manifestações contra ela e seu governo ganharam mais força e ela perdeu a chance de ter Lula no governo para fazer a articulação política contra o impeachment no Congresso.
Só que esse episódio já acendeu um primeiro sinal amarelo sobre os métodos do Moro. O grampo, feito no telefone que era usado pelo Lula, interceptou uma conversa de uma presidente da República. Isso não pode ser determinado por um juiz de primeira instância, como era o Moro.
Outro ponto ilegal é que a conversa que gerou toda a polêmica ocorreu fora do prazo da ordem do Moro. O grampo já deveria ter sido encerrado quando a conversa aconteceu. O fato é que mesmo o Moro tendo pedido escusas, à época o caldo político para o impeachment engrossou e Dilma caiu meses depois.
Foi ainda em 2016 que os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba denunciaram o Lula no caso Triplex. O ex-presidente foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. A tese dos procuradores era de que o Lula tinha recebido a promessa do Triplex em troca de benefícios à empreiteira OAS em contratos da Petrobras.
A apresentação da denúncia entrou para o anedotário jurídico brasileiro. O então chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, apresentou um PowerPoint com o nome de Lula no meio, cercado de balões que atribuíam uma série de malfeitos ao presidente. Dallagnol chegou a chamar Lula de comandante máximo do esquema da Petrobras.
Aí um outro sinal amarelo. O problema é que essa acusação formal de chefe de organização criminosa nem estava na denúncia do Ministério Público, ou seja, o procurador estava avançando algumas casas ali.
O processo começou e Lula foi ser ouvido pelo Moro. Criou-se uma grande expectativa sobre o depoimento. A revista Veja chegou a fazer uma capa de Moro versus Lula, em que os dois apareciam frente a frente, como se fosse um cartaz de confronto de super-heróis, por causa do primeiro encontro cara a cara entre os dois.
A verdade é o seguinte, doutor Moro, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex.
Certo.
E não tenho.
Consta também no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso?
Isso é eles que estão dizendo.
Aí um trecho do depoimento que aconteceu no começo de 2017, um trecho que pega duas questões centrais no caso Triplex. O Lula dizendo que nunca teve o Triplex em Guarujá e o Moro citando um depoimento do Léo Pinheiro. Esse depoimento é central no processo porque o Léo Pinheiro, da OAS, disse que o Triplex era propina por contratos na Petrobras.
Mas essa ligação entre Triplex e contratos da Petrobras nunca ficou muito clara. Os procuradores de Curitiba tiveram dificuldade de fazer a associação. O próprio Moro, ao condenar o Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex, passou ao largo da parte da acusação que associava o imóvel a contratos da Petrobras.
O então juiz da Lava Jato deu sua sentença, ainda em 2017, falando em corrupção na estatal de forma genérica. Usou a lógica de que o Lula, como presidente, era responsável pelas indicações de diretores da petroleira. Então veio essa interpretação de um ato indeterminado do petista.
A defesa do Lula contestou e o Moro chegou a escrever o seguinte, abre aspas, este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem indevida para o ex-presidente.
A sentença do Moro no caso Triplex logo foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, de segunda instância. Era começo de 2018, ano eleitoral, e naquela época, condenação em segunda instância dava cadeia, segundo o entendimento do Supremo.
Lula recorreu, mas o Supremo confirmou seu entendimento. Moro expediu a ordem de prisão e o ex-presidente foi levado à carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde ficaria por mais 580 dias. O Superior Tribunal de Justiça viria também a confirmar a condenação do petista no caso Triplex. Preso, Lula continuou subindo nas pesquisas para a eleição que ocorreria naquele ano de 2018. Mas aí ele foi barrado pela Justiça Eleitoral, porque a lei da ficha limpa não permite candidatos condenados por corrupção em segunda instância.
Lula ficou fora da eleição. Seu candidato substituto foi o Fernando Haddad. Ainda como juiz da Lava Jato, o Moro divulgou o conteúdo de uma delação premiada que atingia em cheio o PT nas vésperas do primeiro turno. Haddad perdeu a disputa em segundo turno para o Jair Bolsonaro, que virou o novo presidente do Brasil.
Antes do ano de 2018 acabar, o Sérgio Moro deixou de ser juiz para entrar na política. Aceitou o convite de Bolsonaro para ser ministro da Justiça. Os próprios procuradores da Lava Jato viram o gesto com desconfiança. A entrada de Moro na equipe de Bolsonaro dava gás às acusações de que a operação tinha propósitos que iam muito além de fazer justiça.
As suspeitas de atuação parcial do já ex-juiz foram reforçadas em junho de 2019, quando o site da Intercept Brasil e outros veículos de comunicação parceiros revelaram diálogos que tinham sido travados por Moro e procuradores nos processos da Lava Jato.
Havia combinações e troca de informações que feriam as regras da magistratura. Afinal, o juiz tem que ser neutro, e as mensagens mostravam que Moro combinava o jogo com a acusação, mirava preferencialmente Lula e o PT e poupava outros políticos.
Lula deixou a cadeia em novembro de 2019, depois que o Supremo mudou de novo o entendimento sobre prisões em segunda instância. O Moro ficou 16 meses no governo e saiu rompido com o Bolsonaro em abril de 2020. O Supremo anulou as decisões judiciais do Moro sobre o Lula.
Em março de 2021, a Corte Superior concluiu que o caso Triplex de Guarujá e outros não deveriam ter sido julgados em Curitiba, porque não tinham relação com a Petrobras. Tinham que ter sido julgados em Brasília. Logo em seguida, o Supremo, fortemente impactado pelas mensagens trocadas entre Moro e os procuradores, decidiu que o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro agiu de forma parcial ao julgar o petista. Com um sinal vermelho para Moro, o caso voltou à estaca zero e foi mandado para o Ministério Público Federal para os procuradores de Brasília decidirem o que fazer.
Lula recuperou os direitos políticos e voltou à cena da disputa de poder para disputar a eleição presidencial de 2022. O Moro, após uma temporada nos Estados Unidos, voltou agora ao Brasil, se filiou ao partido Podemos e tem se apresentado como pré-candidato também à presidência.
Nessa terça, o Moro foi às redes sociais para repercutir o pedido de arquivamento do caso Triplex pelo Ministério Público Federal. Moro escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas. Manobras jurídicas enterraram de vez o caso do Triplex de Lula, acusado na Lava Jato. Crimes de corrupção deveriam ser imprescritíveis, pois o dano causado à sociedade, que morre por falta de saúde adequada, que não avança na educação, jamais poderá ser reparado. Fecha aspas.
A bandeira do combate à corrupção segue sendo levantada pelo juiz, mesmo diante dos questionamentos aos seus procedimentos em relação ao Lula. O ex-presidente, por sua vez, vem obtendo uma série de vitórias judiciais, que reforçam seu discurso de que foi perseguido por um consórcio que tinha finalidades políticas. Sem pendências judiciais, portanto inocente até que se prove o contrário, o petista lidera as pesquisas de intenção de votos, com ampla margem, neste final de 2021. Bolsonaro vem em segundo, e o Moro aparece numericamente em terceiro, embolado com outros nomes. O caso Triplex acabou no que se refere à justiça, mas não deve sair de cena no que se refere à política, caso todos esses nomes estejam de fato na campanha de 2022.
O Brasil avança na vacinação contra a Covid-19 e novas estratégias de imunização vêm sendo adotadas contra a doença. O país tem usado 4 vacinas, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. E essas vacinas estão sendo misturadas agora. Quem tomou doses de uma está recebendo doses de outra. O Estevão Bertoni escreveu sobre o tema. Estevão, como essa mistura vem ocorrendo?
A mistura de doses de marcas diferentes no Brasil vem ocorrendo com maior intensidade desde que o Ministério da Saúde decidiu em novembro aplicar um reforço na população por causa da tendência de queda na efetividade das vacinas. Mas mesmo antes disso, esse chamado esquema heterólogo, feito com imunizantes diferentes, chegou a ser adotado quando uma determinada vacina estava em falta nos postos de saúde. Em setembro, por exemplo, houve falta da vacina da AstraZeneca e moradores do estado de São Paulo, que precisavam da segunda dose, puderam substituí-la pela Pfizer. Em novembro, uma nota técnica do Ministério definia que todo o reforço deveria ser feito preferencialmente com a Pfizer. Mas o entendimento não é o mesmo da Anvisa, que dias depois defendeu o esquema homólogo, ou seja, a terceira dose tem que ser da mesma marca das doses anteriores, com exceção da Coronavac, que precisaria de um reforço da Pfizer. A Anvisa diz que é preciso cautela porque os dados sobre os efeitos adversos com essa mistura ainda são insuficientes. Na prática, porém, o que vale é a decisão do Ministério da Saúde e o reforço é aplicado de acordo com a disponibilidade de vacinas nos postos de saúde.
E, Estevão, o que dizem as pesquisas mais recentes sobre o tema?
Um estudo de pesquisadores britânicos com quase 3 mil voluntários, publicado no começo de dezembro, testou 14 combinações diferentes com doses de reforço e mostrou que há vantagens no esquema heterólogo, que mistura diferentes marcas. A quantidade de anticorpos gerada com essa estratégia pode aumentar de 31% a 3.000%, como ocorreu com pessoas que receberam as duas primeiras doses da AstraZeneca e uma terceira de reforço da Moderna, vacina que ainda não chegou ao Brasil, mas é usada nos Estados Unidos, por exemplo. Nesta segunda-feira, foi publicado outro estudo de pesquisadores da Universidade de Oxford, que testou o uso de uma segunda dose de marca diferente da primeira e também apontou que as misturas são capazes de induzir respostas mais robustas do sistema imunológico. Essas pesquisas podem servir para que, no futuro, o esquema heterólogo se torne comum, garantindo maior proteção para a população contra o novo coronavírus.
Esse texto do Estevão você pode ler em nexojornal.com.br. Lembrando que o João Paulo Charlot, o repórter especial, está de férias, então hoje a gente não tem o comentário internacional.
Do fim jurídico do caso Triplex e seus ecos na política, a mistura das vacinas, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participação de Estevão Bertoni e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!